O Papa Francisco recebeu na tarde desta sexta-feira no Vaticano os chefes de Estado e de governo da União Europeia por ocasião dos 60 anos dos Tratados de Roma.
Os Tratados de Roma, assinados em 25 de março de 1957, na capital italiana, fazem referência à constituição da Comunidade Econômica Europeia, rebatizada nos anos 90 como União Europeia, e à Euratom, a Comunidade Europeia da Energia Atômica, hoje autônoma. A assinatura dos tratados representou um marco na história geopolítica do mundo, por culminar de um processo pós-Segunda Guerra Mundial que deixou a Europa econômica e politicamente destruída.
Voltar a Roma após 60 anos não pode ser apenas uma viagem de recordações. É preciso identificar-se com os desafios de então para enfrentar aqueles de hoje e de amanhã. Não se pode compreender o tempo em que vivemos sem o passado, entendido não como um conjunto de acontecimentos distantes, mas como a linfa vital que se destaca no presente, disse Francisco.
Depois dos anos obscuros e cruéis da Segunda Guerra Mundial, os líderes da época acreditaram na possibilidade de um futuro melhor.
I padri fondatori ci ricordano che l'Europa non è un insieme di regole da osservare, non un prontuario di protocolli e procedure da seguire.
Os pais fundadores nos recordam que a Europa não é um conjunto de regras a serem observadas, nem um prontuário de protocolos e procedimentos a serem seguidos. Ela é uma vida, um modo de conceber o homem, a partir da sua dignidade transcendente e inalienável, e não apenas um conjunto de direitos a serem defendidos ou de pretensões a serem reivindicadas.
Roma, com a sua vocação de universalidade, é o símbolo dessa experiência e, por isso, foi escolhida como lugar da assinatura dos tratados, porque aqui foram lançadas as bases políticas, jurídicas e sociais da nossa civilização.
O primeiro elemento da vitalidade europeia é a solidariedade. Este espírito é muito necessário hoje, diante dos impulsos centrífugos, como também da tentação de reduzir os ideais básicos da União às necessidades produtivas, econômicas e financeiras.
In un mondo che conosceva bene il dramma di muri e divisioni, era ben chiara la importanza di lavorare per un'Europa unita e aperta.
Em um mundo que conhecia bem o drama dos muros e as divisões, era bem evidente a importância de trabalhar por uma Europa unida e aberta e o desejo comum de remover aquela barreira inatural que, do Mar Báltico ao Adriático, dividia o continente. Quanto esforço para abater aquele muro! Não obstante, hoje, perdeu-se a memória daquele esforço. Perdeu-se até a consciência do drama das famílias separadas, da pobreza e da miséria que aquela divisão provocou. Onde as gerações tinham a ambição de ver abatidos os sinais de inimizade forçada, agora se discute como excluir os perigos do nosso tempo, a partir da longa fila de mulheres, homens e crianças, em fuga da guerra e da pobreza, que pedem somente a possibilidade de um futuro para si e para seus entes queridos.
Para os pais fundadores, era clara a consciência de se fazer parte de uma obra comum que não ia apenas além dos confins dos estados, mas também daqueles do tempo, a ponto de unir as gerações entre si, todas igualmente partícipes da construção da casa comum.
Nos últimos 60 anos, o mundo mudou muito.
C'è la crisi economica che ha contraddistinto l'ultimo decennio. C'è la crisi della famiglia e di modelli sociali consolidati.
Uma crise econômica que se destacou no último decênio, uma crise familiar e de modelos sociais consolidados, uma difundida crise entre as instituições e a crise dos migrantes, tantas crises que ocultam o medo e o extravio profundo do homem contemporâneo, que exige uma nova hermenêutica para o futuro.
Esse, portanto, é um tempo de discernimento que nos convida a avaliar o essencial e a construir sobre ele. Logo, é um tempo de desafios e de oportunidades.
O que os pais fundadores nos deixaram? As respostas podem ser encontradas nos pilares sobre os quais eles quiseram edificar a Comunidade Econômica Europeia. centralidade do homem, solidariedade concreta, abertura ao mundo, busca da paz e do desenvolvimento, abertura ao futuro. Quem governa tem a tarefa de discernir os caminhos da esperança, frisou o Papa.
A Europa reencontra esperança quando o homem é o centro e o coração das suas instituições.
Afirmar a centralidade do homem significa também retrovar o espírito de família, em que ciascuno contribui liberamente.
Afirmar a centralidade do homem significa também reencontrar o espírito de família, em que cada um contribui livremente, segundo as próprias capacidades e dotes, à casa comum. É oportuno ter presente que a Europa é uma família de povos e, como toda boa família, existem susceptibilidades diferentes, mas todos podem crescer na medida em que se está unido. A União Europeia nasce como unidade das diferenças e unidade nas diferenças.
A Europa reencontra esperança na solidariedade, que é também o mais eficaz antídoto aos populismos modernos.
A solidariedade não é um bom propósito. É caracterizada da fatti e gesti concreti que avvicinano ao próximo em qualunque condizione si trovi. Ao contrário,
a solidariedade não é somente um bom propósito. É caracterizada por fatos e gestos concretos que aproximam ao próximo, em qualquer condição este se encontre. Ao contrário, os populismos nascem precisamente do egoísmo, que fecha em um círculo restrito e sufocante, e que não permite superar o limite dos próprios pensamentos e olhar além. É preciso recomeçar a pensar de modo europeu para esconjurar o perigo oposto de uma cinzenta uniformidade, ou mesmo o triunfo dos particularismos.
A Europa reencontra esperança quando não se fecha no medo de falsas seguranças.
Não ci si può limitare a gestire la grave crisi migratoria di questi anni come fosse solo un problema numerico, econômico ou de segurança. A questão migratória.
Não se pode limitar em administrar a grave crise migratória destes anos como se fosse somente um problema numérico, econômico ou de segurança. A questão migratória coloca uma pergunta mais profunda, que é, antes de tudo, cultural. Qual cultura propõe a Europa hoje? O medo que frequentemente se adverte encontra, de fato, na perda dos ideais, a sua causa mais radical. Sem uma verdadeira perspectiva ideal, se acaba por ser dominados pelo temor que o outro nos prive dos hábitos consolidados, nos prive dos confortos adquiridos, coloque em discussão um estilo de vida feito muito frequentemente somente de bem-estar material. Pelo contrário, a riqueza da Europa sempre foi a sua abertura espiritual e a capacidade de colocar-se perguntas fundamentais sobre o sentido da existência.
A Europa reencontra esperança quando investe no desenvolvimento e na paz. O desenvolvimento não é dado por um conjunto de técnicas produtivas.
Lo sviluppo è il nuovo nome della pace, affermava Paolo VI. Poiché non c'è vera pace quando ci sono persone emarginate o costrette a vivere nella miseria. Non c'è pace.
O desenvolvimento é o novo nome da paz, afirmava Paulo VI, pois não existe verdadeira paz quando existem pessoas marginalizadas ou obrigadas a viver na miséria. Não existe paz onde falta trabalho ou a perspectiva de um salário digno. Não existe paz nas periferias das nossas cidades, nas quais se disseminam droga e violência.
A Europa reencontra esperança quando se abre ao futuro, quando se abre aos jovens, oferecendo a eles perspectivas sérias de educação, reais possibilidades de inserção no mundo do trabalho. Quando investe na família, que é a primeira e fundamental célula da sociedade. Quando respeita a consciência e os ideais de seus cidadãos. Quando garante a possibilidade de fazer filhos sem o medo de não poder mantê-los. Quando defende a vida em toda a sua sacralidade.
Nel generale allungamento delle prospettive di vita, 60 anni sono oggi considerati il tempo della piena maturità.
No aumento geral da perspectiva de vida, 60 anos são hoje considerados o tempo da plena maturidade. Uma idade crucial na qual, mais uma vez, se é chamado a colocar-se em discussão. Também a União Europeia é chamada hoje a colocar-se em discussão, a cuidar das inevitáveis doenças que vêm com os anos e a encontrar percursos novos para prosseguir o próprio caminho. A diferença, porém, de um ser humano de 60 anos, a União Europeia não tem diante de si uma inevitável velhice, mas a possibilidade de uma nova juventude.